בעזרת השם, דף סמך ח', תתתו שזבחים עולה פסוע בבין זנוב דף שלום עליכם. סתם עוד דף סמך ז' עמוד ב', נמיתה ועניה ג'סימה. תשמה. סתם עוד נמיה ג'ומאסון. ואם זו כי יסי רבי יושע, אבו מוסחביזה, הוא כאן זוהה כי הוא כהן שכי סקריפיקה עולה תאוף. הוא מפעס לו פרו סקריפיסו ג'עולה. אין סקריפיקו כמו חטא תאוף. פעולה רבי יושע, עלי נסי עולה תאוף, כמו חטא תאוף. E, por exemplo, não tem a proibição de meilá. Normalmente é proibido ter um proveito pessoal de algo do Betamigdash, de algo do Ekdesh. O sacrifício de Hatat não tem a proibição de meilá. No caso de Hatat Ha'of. Porque o sangue é sacrificado no Mizbeach, o sangue do pássaro do Hatat é jogado no Mizbeach, e tudo, o resto da carne é comida pelos Kohanim. Não tem a proibição de meilá. Então, fala de Yoshua, se Olá Ta'of é sacrificado como Hatá Ta'of, não tem a proibição de Meilá também. A pessoa que tem proveito desse pássaro não cometer nenhum pecado. Olá Ta'of tem a proibição de Meilá. No caso do sacrifício de Olá, tudo é sacrificado. Então, mesmo que o sangue é sacrificado, jogado no Mizbeach, é proibido ter proveito da carne, do sacrifício de Olá. Mas, fala Rabi Yoshua, se o Olá Ta'of é sacrificado como Hatá Ta'of, não tem a proibição de Meilá. E não está claro o motivo. Fala Rabi Avada Bar Ava, a seguinte explicação, que conforme Rabi Yoshua, Olá Ta'of, que foi sacrificado exatamente como Hatá Ta'of, se transformou em Hatá Ta'of, não é mais Olá, agora virou Hatat. Então não tem a proibição de Meilá. Então, pergunta, Tashma uma prova contra isso. Hatat veolá, ustumá, umefureshet. Uma Mishnah no Tratado de Kinim. Duas mulheres tinham que trazer três pássaros para o sacrifício. A primeira tinha que trazer dois sacrifícios de olá e um de hatat. Dois olá ta'of e um hatat ta'of. A segunda tinha que trazer dois hatat ta'of e um olá ta'of. Então, os detalhes porque elas têm que trazer não é tão relevante agora. O ponto é que uma tinha que trazer dois Olá Ta'of, um Hatá Ta'of, a segunda dois Hatá Ta'of e um Olá Ta'of. Então elas trouxeram juntas seis pássaros, três ninhos. Cada ninho de Kinim tem dois pássaros. Então, trouxeram um primeiro ninho. Um pássaro é Hatá para uma, o outro pássaro Olá para outra. Esse é o primeiro ninho. Ustumá, o segundo ninho, também dois pássaros, mas elas não especificaram o que é Hatat e o que é Olá. Então, Ustumá. O meu Fureshit, o terceiro ninho, foi especificado. Um é Hatat, um é Olá Ta'of. Mas não especificaram de quem é cada pássaro. Então, o primeiro ninho, um é Olá, outro é Hatat. E sabiam de quem é qual pássaro. E o segundo ninho não especificaram o que é Olá, o que é Hatat. O terceiro ninho foi especificado o que é Olá, o que é Hatat, mas não foi especificado quem é que é dona de qual pássaro. Então, Olá Ta'of, o pássaro para Olá é sacrificado de uma certa forma, Hatat Ta'of de outra forma. O que aconteceu? Asakulá Nemala. O Kohen, digamos, ele sacrificou todos os seis pássaros como Olá. Então, Mechza Kasher, o Mechza Pasur, os três pássaros de Olá valeram. Os três pássaros de Hatat, não. Kulan Lemata, Mechza Kasher, Mechza Pasur. Se o Kohen sacrificou todos os seis pássaros como Hatat Ta'of, então os três pássaros do Hatat valeram, os três pássaros da Olá, não. Hetzian Lemala, Hetzian Lemata. O que acontece? O Kohen pegou um pássaro de cada ninho e sacrificou como Olá. O outro pássaro do ninho como Hatat. Assim para os três ninhos. Então, o Kohen não sabia o que era Olá, o que é Hatat. Ele pegou um pássaro, sacrificou como Olá, o outro pássaro do mesmo ninho como Hatat, e assim por diante nos outros dois ninhos, cada ninho dois pássaros. Ele não sabia o que era Olá, o que é Hatat, e foi fazendo assim. Então, Enakshera, Elastuma, o Mitchaleket Bene, fala a Mishnah, que com relação ao primeiro ninho e o terceiro, nada valeu. O primeiro ninho e o terceiro tinham Olá especificado, Hatat especificado. Então, o Kohen, ele foi sacrificando um para Olá, um para o Hatat. Mas ele não sabia o que ele estava fazendo. Então, suspeitamos que ele pegou Olá e sacrificou como Hatat. Pegou Hatat Ta'ov, sacrificou como Lata Ta'ov. Então nada valeu. Do primeiro ninho e do terceiro, nada valeu. O segundo ninho, sim. Por quê? O segundo ninho não tinha sido nada especificado, o que era Olá, o que é Hatat. Então, se o Cohen pegou o primeiro pássaro e sacrificou como Olá, esse é o Olá, esse é o Olá Ta'ov. Sacrificou o segundo como Hatat, esse é o Hatat Ta'ov, e vice-versa. Então, valeu. Vendo o Furashim, o que se vê da Mishnah? Só o terceiro ninho não valeu. Vai, mãe? Pergunta por quê? Neinami de Olá, crevalemata, timshok beteve Hatat. No caso do terceiro ninho, um pássaro era Olá para uma das duas. O segundo pássaro era Hatá para uma das duas. Então, pode ser que o Cohen pegou Olá e sacrificou como Olá. Pegou Hatá e sacrificou como Hatá. Então, Hatá valeu pelo menos. Olá também valeu nesse caso. Pode ser que o Cohen errou. Pegou Olá, Olá está off, sacrificou como Hatá está off. Pegou o Hatat Ta'ov, sacrificou como Olá Ta'ov. Então, o Hatat Ta'ov, o pássaro para o Hatat, se foi sacrificado como Olá Ta'ov, não valeu. Vimos no shiur passado isso, que disse Ravashi. Mas, se o Cohen pegou Olá Ta'ov, sacrificou como Hatat Ta'ov, disse Ravada Barava, em nome de Rabi Yoshua, Olá Ta'ov se transformou em Hatat Ta'ov. Então, independente do que o Cohen fez, um Hatat foi válido. Se o Cohen acertou que o Hatat foi sacrificado como Hatat Ta'ov, valeu. Se o Cohen errou, sacrificou o Hatat Ta'ov como Olá Ta'ov, o Hatat Ta'ov não valeu. Mas sacrificou Olá Ta'ov como Hatat Ta'ov. E valeria. Conforme a Vada Barab, em nome de Rebbe Yoshua, Olá Ta'ov se transformou em Hatat Ta'ov. Então, e a Mishnah não falou assim. A Mishnah disse que no terceiro ninho nada valeu. A pergunta é por quê? Conforme Ravada Barava, um Hatat Ta'ov valeu com certeza. Vihitima de Loki Rabi Yoshua, se você for me dizer que as Mishneot, no Tratado de Kinim, não vão com Rabi Yoshua, então me mate da Marta. Como você pode me dizer isso? Você agora agora vai trazer uma longa Mishnah, que no final você vê que vai com Rabi Yoshua também. Vê, e essa Mishnah é no Tratado de Kinim. E a pergunta vai ser que você vê que as Mishneot no Tratado de Kinim vão com Rabi Yoshua também. E essa pergunta vai voltar. E aí no final, agora vai explicar melhor a opinião de Rabi Yoshua. Vamos ver essa longa Mishnah. Tashma diz o seguinte. Aisha Shamra Hare Alai Ken Imelet Zahar. A mulher, ela estava grávida e disse que se ela der a luz a um filho homem, ela promete trazer dois pombos. Quando a pessoa promete dois pombos, está prometendo dois sacrifícios voluntários, então os dois pombos são para o sacrifício de Olá. E ela dá Zahar, e ela deu a luz para um menino. Meviashtekini, ela tem que trazer dois ninhos. Cada ninho, dois pombos, tem que trazer quatro pombos. Por quê? Achad Nenidra, Vachad Lechovatá. Um par de pombos para a promessa dela. Dois sacrifícios de Olá. Mas ela deu a luz. A mulher que dá a luz tem que trazer uma Olá e um Hatat, dois sacrifícios. Então tem que trazer mais dois pombos, um para Olá, outro para o Hatat. Então no total ela precisa de três sacrifícios de Olá, um sacrifício de Hatat. Então o Cohen tem que sacrificar corretamente três pombos como Olá, um pombo como Hatat. Agora vamos ver uma série de possíveis erros que o Cohen pode chegar a fazer, e o que se faz? Lo asaken, ela asashtaim lemala vestaim lemato. O que acontece se o Cohen não fez assim? Ele sacrificou dois pombos como Olá, dois pombos como Hatat. Ele se confundiu. Então, lo nimrach. Se rashi tavi od preda achat. Metakivira lemala, emin echat. Então, num caso desses, o Cohen, ele pegou um sacrifício de Olá e sacrificou como Hatat. Sacrificou dois Hataot, duas Olot, e a mulher precisava de três Olot, três sacrifícios de Olá, ela tem que trazer mais um pombo para o sacrifício de Olá que falta. O Mishne Mini, o que acontece se essa mulher trouxe dois pombos jovens, Torim, e dois pombos adultos, Bnei Yonah? Ela trouxe dois ninhos, cada um com dois pombos, um ninho de jovens e dois ninhos, e dois pombos, o segundo ninho de pássaros adultos. Então, nesse caso é mais complicado. O caso aqui é que o Kohen e a mulher não sabem o que o Kohen sacrificou primeiro e o que o Kohen sacrificou depois. Pode ser que o Kohen sacrificou dois pombos primeiro, jovens, e depois os dois pombos mais velhos, ou o contrário. Quando a mulher vai trazer um sacrifício obrigatório dela, ela deu à luz, ela está obrigada ao sacrifício, então o primeiro par é sacrificado para a obrigação dela, um para o Lá, outro para o Hadat. O segundo par é sacrificado para a promessa dela, carne da Vá, dois sacrifícios de Olá. Agora, o Kohen não se lembra, e ninguém se lembra, o que foi sacrificado primeiro, para o sacrifício obrigatório, e o que foi sacrificado depois. O Kohen, como a gente mencionou, ele pegou dois pombos, sacrificou como Olá, dois pombos como Hatat. E falta um pombo do sacrifício de Olá, da promessa dela. Tinha que trazer dois pombos de Olá, e o Kohen sacrificou um deles para o Hatat. Mas não se sabe qual foi o pombo, jovem ou velho, Torim ou Bneoná. Então a mulher tem que trazer na dúvida, está em dois pombos. Se ela precisa de um pombo jovem que falta, então ela vai trazer o pombo jovem. Se ela precisa de um pombo velho, se os últimos dois pombos que o Kohen sacrificou para a promessa dela são velhos, então ela vai trazer um pombo velho agora. Não é bem velho, um pombo bem velho não é válido para o sacrifício, é um pombo adulto. Pirshanidra. Agora, um caso um pouco mais específico. A mulher, ela tinha prometido que se ela der a luz a um filho homem, ela vai trazer dois pombos de um tipo específico. Ou dois pombos jovens, ou dois pombos velhos. Mas ela não se lembra o que ela tinha prometido. Então, só da promessa dela, ela tem que trazer quatro pombos. Dois jovens e dois velhos. Porque ela não se lembra qual foi o tipo que ela prometeu. Agora, ela trouxe quatro pombos já. Então, se ela trouxe, digamos, quatro pombos jovens, dois para o parto, o sacrifício obrigatório do parto, Korban Yoledet, e dois para a promessa dela. Digamos, quatro pombos jovens. O Kohen sacrificou um dos pombos do segundo par, da promessa dela, ele sacrificou como Hatá, sacrificou errado. Ela sacrificou já um pombo jovem para a promessa dela. Então falta mais um pombo jovem de Olá, porque o Kohen pegou o pombo jovem e sacrificou como Hatá. Não valeu para a promessa dela, ela precisava de dois pombos de Olá. O Kohen já sacrificou um pombo jovem para a promessa dela, para Olá, o outro pombo não. Então falta um pombo jovem para Olá e mais dois pombos velhos para a promessa dela, também para Olá. Porque talvez ela tinha prometido dois pombos velhos para a promessa dela, não se lembra. Então um pombo jovem já foi sacrificado para a promessa dela, para o sacrifício de Olá. Falta mais um, e mais dois pombos velhos. Então ela traz três pombos. E complementa aqui a Mishnah, Mishnei Minim Taviarba. Um outro caso. A mulher não trouxe quatro pombos jovens ou quatro pombos velhos. Ela trouxe dois pombos jovens, dois pombos velhos. O Kohen sacrificou, mas não se lembra quais ele sacrificou primeiro e quais ele sacrificou depois. E de cada par, ele sacrificou um para Olá, outro para o Hatat. Mesmo caso de antes. Com esse acréscimo, que a mulher tinha prometido trazer dois pombos de certo tipo, ou jovens ou velhos, ela não se lembra. Ela trouxe dois pombos jovens, dois pombos velhos, e não, ninguém sabe o que o Kohen sacrificou por último, para a promessa dela. Jovens ou velhos. Ele sacrificou um pombo para o sacrifício de Olá, para a promessa dela. O outro para o Hatat, então o outro não valeu. Mas não se sabe se esse pombo é jovem ou velho. Esse pombo do segundo par não sabe se é jovem ou velho, porque não se sabe quais são os dois pombos que o Kohen sacrificou por último, jovens ou velhos. Então o Kohen sacrificou um pombo, pode ser que é jovem. Se for jovem, valeu para a promessa dela. Ela tem que trazer mais um pombo jovem para Olá, para a promessa dela. Mas pode ser que é velho. Então ela tem que trazer um pombo velho para completar esse par. Mas pode ser que ela tinha prometido trazer outro tipo de pombo. Pode ser que o Kohen sacrificou por último dois pombos jovens, mas a promessa dela era de dois pombos velhos. Então, Se o que o Quen sacrificou por último foram dois pombos jovens, um sacrifício de Olá valeu. O outro foi o Katá, não valeu. Ela tem que trazer mais um pombo jovem. Pode ser que o Quen tenha sacrificado dois pombos velhos por último. Então, um pombo velho valeu, mas o outro não, porque o outro sacrificou para o Katá. Tem que trazer mais um pombo velho. Mas a gente não sabe o que o Quen sacrificou por último. A mulher prometeu trazer dois pombos de uma mesma espécie. Pode ser que ela prometeu jovem, pode ser que ela prometeu velho. Então, de qualquer forma, ela tem que trazer quatro pombos. Dois jovens e dois velhos. Porque a gente não sabe o que o Kohen sacrificou. Pode ser que não sacrificou nenhum pombo jovem. Então, faltam dois pombos jovens para ela. Talvez isso que ela prometeu. Talvez o Kohen não sacrificou nenhum pombo velho. Então faltam dois pombos velhos, porque talvez isso que ela prometeu. Então ela tem que trazer quatro pombos, dois jovens e dois velhos, para cumprir a promessa dela. Kavanidra é um caso mais específico ainda. A mulher prometeu trazer dois pombos de certo tipo se ela desse a luz para um filho homem. Ela deu a luz. Ela prometeu ou jovem ou velho. Não se lembra. Então, ela prometeu mais ainda, que ela vai trazer os pombos da promessa junto com o sacrifício obrigatório dela do parto. Então, Tzrichat Shetavi Ot Hamesh Predim Lemala Mimineha. Então, se é Mimineha, se ela trouxe quatro pombos da mesmo tipo, digamos jovens, o Kohen sacrificou um para Olá, um para o Hatat primeiro, valeu para por causa do parto. Ele sacrificou o segundo parto também, um para Olá, outro para o Hatat. Um pombo jovem foi sacrificado para Olá. Mas ela tinha prometido trazer dois pombos da promessa junto com o sacrifício obrigatório dela. Ela tinha se comprometido a trazer três pombos ao mesmo tempo, um sacrifício mais importante. Então ela tem a obrigação de trazer três pombos ao mesmo tempo. O Kohen sacrificou um pombo jovem, no nosso caso, para Olá, no segundo par, na promessa dela. Mas, fora isso, somente um pombo da Olá, do parto foi sacrificado. O outro pombo da Olá, da promessa, não. Ela tinha prometido trazer três pombos de Olá, dois da promessa e um do parto, do sacrifício obrigatório dela. Então, se o Kohen pegou o segundo par e sacrificou um para Olá, outro para o Hatat, falta aqui um sacrifício de Olá da promessa, então nada valeu. O outro sacrifício de Olá da promessa não valeu, porque ela tinha prometido trazer três ao mesmo tempo. Então ela tem que trazer cinco pombos. Um pombo referente ao parto, porque ela tinha prometido trazer os pombos juntos. Então ela tem que trazer um pombo referente ao parto, para o sacrifício de Olá. E ela tinha prometido trazer dois pombos de um tipo, ou jovem ou velho, por causa da promessa. Mas ela não se lembra se eram jovens ou velhos. Ela não se lembra o que ela prometeu. Ela tem que trazer quatro pombos, dois jovens, dois velhos, por causa da promessa, e mais um pombo por causa do parto. Em nome do parto, um sacrifício de Olá. O Mishnemini. O que acontece se a situação se complicou ainda mais? Ela prometeu dois pombos de um certo tipo, revisando. Ela não se lembra se eram jovens ou velhos. Então ela já está obrigada a trazer quatro pombos. Ela disse que ela vai trazer junto com o sacrifício do parto, o sacrifício de Olá do parto. Ela já trouxe quatro pombos, dois jovens, dois velhos. Os dois da promessa não valeram. Um foi sacrificado para o Hatat, e o sacrifício da promessa é de Olá. O outro foi sacrificado como Olá, mas ela tinha prometido trazer junto três pombos. Dois da promessa e um Olá do parto. Ela trouxe só um do parto, um sacrifício de Olá do parto, e um sacrifício de Olá da promessa que iria valer, então não valeu, porque tem que trazer três ao mesmo tempo. Essa foi a promessa dela. Então já está obrigada a trazer quatro. Ela disse que vai trazer os pombos da promessa junto com o sacrifício de Olá do parto. O problema é que ela já trouxe dois sacrifícios para o parto, mas não se sabe se o Kohen sacrificou primeiro os jovens para o parto e os dois, por último, da promessa são pombos velhos, ou o contrário. Então não sabemos qual foi o sacrifício de Hatat. Talvez o sacrifício de Hatat do parto foi de um pombo jovem. Então outra Olá do parto também tem que ser jovem. Tem que ser do mesmo tipo. Talvez o Kohen sacrificou o Hatat do parto velho. Então a Olá tem que ser velha. Então, na dúvida, ela tem que trazer dois pombos por causa do parto, um jovem, um velho, um sacrifício de olá jovem, talvez o Hadad foi jovem, um olá velho, talvez o Hadad foi velho, e fora isso, mais quatro pombos da promessa dela. Ela tinha prometido trazer dois pombos de um tipo, e ela não se lembra se eram jovens ou velhos, então ela tem que trazer quatro, dois jovens, dois velhos. Continuamos. Netanatan la Kohen, Veneodat Manatna. Ela trouxe pombos e deu para o Kohen. Ela não se lembra qual tipo de pombo, velho ou jovem. Allah Kohen Vassa Veneod Amassa. O Kohen sacrificou e não se lembra o que ele fez. Se ele sacrificou como Hatat, como Olá, qual para um tipo, qual para o outro, talvez tudo Olá, talvez tudo Hatat. Então, Tricha Arba Predim, Lenitra. Ela precisa de quatro pombos da promessa dela. É o mesmo caso de antes. Ela prometeu dois pombos de um certo tipo, ou jovem ou velho. Ela não se lembra, então já somamos quatro. Dois pombos jovens, dois pombos velhos. Ela prometeu trazer junto com o sacrifício de Olá, obrigatório do parto. Então, ela traz quatro pombos. Além disso, Shtaim Lechovata. Dois pombos para o sacrifício de Olá do parto. Talvez o Hatat que o Kohen sacrificou valeu. Talvez é um Hatat jovem. Então a Olá tem que ser jovem. Talvez o Hatat que o Kohen sacrificou corretamente como Hatat. E talvez é velho. Então a Olá tem que ser velho. Então ele tem que trazer uma Olá velha, uma Olá jovem para o parto. Além dos quatro pombos, dois jovens, dois velhos para a promessa. Ve Hatat Ahat e um Hatat do parto. Porque o Kohen não sabe o que ele fez. Pode ser que ele sacrificou o pombo do parto como sacrifício de Olá. Talvez os dois como sacrifício de Olá. Então o Hatat não foi sacrificado ainda. Então ela tem que trazer um Hatat. Ou jovem ou velho não faz diferença. Porque ela vai trazer, de qualquer forma, dois sacrifícios de Olá do parto. Um jovem e um velho. Então se ela traz agora Hatat jovem, a outra Olá do parto também é jovem. E o a Olá velha que ela vai trazer vai ser um sacrifício voluntário, Kurban Edavá. Se o contrário, ela escolher trazer um Hatat velho, então a Olá velha que ela vai trazer do parto vai valer como sacrifício do parto, a Olá jovem é só um sacrifício voluntário. Então, revisando. Ela se comprometeu a trazer dois pombos de um certo tipo, ou jovem ou velha, não se lembra. Então, já somamos quatro que ela tem que trazer, dois pombos jovens e dois pombos velhos. Os sacrifícios que ela trouxe não valeram, porque o Kohen não sabe o que ele fez. Pode ser que ele sacrificou tudo como Hatat. Nada valeu como a promessa dela. Então ela tem que trazer já quatro. Ela prometeu trazer os dois pombos da promessa junto com o sacrifício de Olá do parto. Pode ser que o Kohen sacrificou o Hatat do parto corretamente. Pode ser que era um animal jovem. Se o pássaro do Hatat que valeu é jovem, a Olá tem que ser jovem. Talvez o Hatat era velho. Então ela tem que trazer a Olá velha. Já somamos dois sacrifícios de Olá do parto. Pode ser que o Kohen sacrificou tudo errado. Então nada valeu. Então tem que trazer um Hatat do parto de qualquer espécie que ela quiser, jovem ou velho, não faz diferença. Porque de qualquer forma ela vai trazer dois sacrifícios de Olá do parto, um jovem e um velho. Então, como a gente explicou. Então, conforme está na cama, quando temos dois pombos obrigatórios, pois tem o sacrifício do parto da mulher, conforme está na cama, a espécie que é o Hatat, Hatat Of, tem que ser o Lataof. E chegamos assim, nessa conclusão que a gente viu. Benazai o Meshte Hataof. Fala Benazai que não. Quando a mulher ela dá a luz, ela tem que trazer dois pombos. Por exemplo, em todos os casos que se trazem pombos, tem que trazer uma Olá e um Hatat. O que for que o Kohen sacrificou primeiro, digamos que ele sacrificou um animal jovem primeiro, o segundo tem que ser jovem. Independente se ele sacrificou primeiro Olá ou Hatat. Se o primeiro é velho, o segundo tem que ser velho. Então, no caso de antes, o Kohen não sabe o que ele fez. Pode ser que ele sacrificou primeiro a Olá corretamente. Pode ser que sacrificou a Olá jovem. Então, o Hatat tem que ser jovem. Pode ser que ele sacrificou primeiro a Olá corretamente com um pássaro velho. Então, o Hatat tem que ser velho. Não sabemos o que aconteceu. Então, fala Benazai, tem que ter dois sacrifícios de Hatat do parto. Dois sacrifícios de Olá do parto. Pelo mesmo motivo de antes, talvez o Hatat foi sacrificado primeiro jovem, então traz uma Olá jovem. Talvez o Hatat foi velho, então traz uma Olá velha. Então, dois Hatat, fala Benazai, do parto. Dois Olá do parto. E mais quatro Olot, da promessa. Dois jovens, dois velhos. Amar Rabi Yoshua. Agora trouxe toda essa Mishnah para trazer a opinião de Rabi Yoshua. Zeu she'amru k'sheu chai kolo echad, k'sheu met kolo sheva. Falei, Yoshua, esse caso de Benazé parece com a situação de um carneiro. Quando o carneiro está vivo, ele tem uma voz. Quando ele morre, ele tem sete vozes. Porque podemos fazer sete instrumentos musicais com o corpo do carneiro. Então, os dois chifres são duas cornetas. Os dois ossos da coxa são duas flautas. As tripas, os intestinos, etc., formam duas... Podemos fazer cordas para as harpas. Então, mais dois instrumentos. E o couro do carneiro serve para um tambor. Então, fala de Yoshua, essa som de Benazai parece com um carneiro. A mulher se comprometeu a trazer dois pombos. Trouxe dois pombos do parto, dois pombos da promessa. Mas ela tem que trazer mais oito pombos, como disse Benazai. Então, parece com um carneiro, que de algo que tem uma voz, podemos tirar sete vozes. O ponto aqui é que essa Mishnah vai com o Rabi Yoshua. Então, volta a pergunta de antes, revisando. Disse Rav Barav em nome de Rabi Yoshua, explicando a opinião de Rabi Yoshua, que quando o Kohen sacrifica o Lataof como Hatataof, o Lataof se transforma em Hatataof. Trouxemos a primeira prova do Shiur, que era uma mulher traz uma Olá e um Hatataof, o Kohen sacrifica o Lataof como Hatataof, ela não sai da obrigação do Hatat. Uma prova contra isso. Não podemos dizer que as Mishnah no Tratado de Kinim não vão com o Rabi Yoshua, porque a gente acabou de ver que sim. Dessa Mishnah que a gente acabou de estudar. Então, responde a Mara. Eimar namar Rabi Yoshua le'apuka mide meila. Le'mei saikla le'chová mi'amar. Conclui que a Mara que Rabi Yoshua não disse que o Olá Ta'of se transforma em Hatat Ta'of, se foi sacrificado como Hatat. Até ao ponto que a pessoa sai da obrigação do Hatat dele. Fala que não. A pessoa tem que trazer um sacrifício de Olá Ta'of, um de Hatat Ta'of. Se o Kohen sacrifica Olá Ta'of como Hatat Ta'of, a pessoa não sai da obrigação, nem do Olá, nem do Hatat. Olá Ta'of não se transforma em Hatat Ta'of, mas o que disse Rabi Yoshua é que recebe as leis do Hatat Ta'of. Ou seja, se o Kohen pega Olá Ta'of, sacrifica como Hatat Ta'of, assim como Hatat Ta'of, o pássaro do Hatat, não tem a lei de Meila. Como a gente mencionou antes, quando o sangue é jogado no Mizbeach, toda a carne é comida pelos Kohanim, não tem a proibição de Meilá. O Latov que foi sacrificado assim também não tem a proibição de Meilá. Ou seja, que o Latov de certa forma se transforma em Hatataov, mas não ao ponto que a pessoa, dono do sacrifício, sai da obrigação do Hatat. Ele trouxe o Olá. Ele não tem como sair da obrigação do Hatat com o sacrifício de Olá, mesmo que quando sacrifica como Latov, como Hatat. Mas esse Olá Ta'of não tem a proibição de Meilá, porque foi sacrificado da mesma forma que o Hatat Ta'of é sacrificado, e o Hatat Ta'of não tem a proibição de Meilá. Começamos na Mishnah. Kol ha'psulim shemalku melikatan psula, venom metame bebet abliya. Vimos no shiur passado essa lei, metame bebet abliya. Digamos, um pássaro morre de velhice, ou um pássaro morre caçado, ou de outra forma, não morreu através do abate válido. Então, esse pássaro, metame bebet abliya, impurifica a pessoa que come. A pessoa encosta nessa carcaça, nessa nevelá do pássaro, não se impurifica. Ele come, sim, se impurifica. Não pode comer, é tarefa. Ele come, ele se impurifica. No caso de um boi, digamos, que morreu, não através da shchitá, quem encosta nessa nevelá, nessa carcaça, se impurifica. No caso do pássaro, não. Fala a Mishnah que no Betamigdash, o abate do pássaro é a melicá. O Kohen abate com a unha. Esse é o abate válido. Fala Mishnah, kol ha'psulim shemalku melikatan psula. Uma pessoa inválida para o serviço no Betamigdash fez a melicá, o abate do pássaro com a unha, o abate não valeu. Não podemos sacrificar esse pássaro. Venom metame betablia. Mas esse pássaro não impurifica a pessoa que come. Proibido comer, a pessoa que come não se impurifica. Então, vamos ver por que melhor na sequência, mas o ponto é mesmo que, digamos, um Kohen inválido, ele fez a melicá. Ou um não Kohen fez a melicá. Aparentemente, se falar Mishnah, esse pássaro não impurifica a pessoa que come. Porque, de certa forma, essa melicá, esse abate, é levado em conta. Já vimos melhor na sequência, já vimos também, se Um sacrifício invalida dessa forma e é levado para o Mizbeach, é sacrificado. Não podemos pegar e levar e sacrificar, mas se já foi levado, é sacrificado. Portanto, essa menicá é levada em conta, de certa forma, e é suficiente para que esse pássaro não tenha impureza da... quando uma pessoa come. Malak besmolo balaila. O Kohen, ele fez a menicá do pássaro com a mão esquerda. Não podia, tem que fazer com a mão direita. Ou à noite. Vamos ver na sequência. Esse pássaro não impurifica. Shachat chulim bifni. O Kohen pegou um pássaro e ele abateu com a faca no Betamidash, mas esse pássaro não era um sacrifício. Era chulim, chulim ba'azara. Não impurifica a pessoa que come. Vamos ver por quê. Mikodashim bachutz enam itamot bedabliah. Um outro caso, o Kohen pegou um pássaro do sacrifício e abateu com a faca fora do Betamigdash. Esse pássaro não impurifica a pessoa que come. Malak Besakin, o que acontece? O Kohen, ele pegou o pássaro do sacrifício e fez a melicá, não com a unha, fez com a faca. Então, vamos ver que esse pássaro sim impurifica. A melicá é só com a unha. Então é como se o pássaro morreu de velhice e impurifica a pessoa que come. Malak Hulim Bifni. O Kohen pegou um pássaro laico, abateu com a melicá dentro do Betamigdash. Esse pássaro impurifica a pessoa que come, porque a melicá só serve para sacrifícios. Ele pegou um animal laico. Bekodashim Bahutz. Ou se o Kohen pegou um pássaro do sacrifício, fez a melicá com a unha fora do Betamigdash. Impurifica. A melicá só serve dentro do Betamigdash. Fora do Betamigdash, o abate do animal é com a faca. Viramos a página. Torin shiloi giasmanan ubneonal shavar zmanan. Um pássaro jovem demais para o sacrifício, ou velho demais. Shavshaga pash nismitenav shiktaeragla. Ou o pássaro tinha algum defeito físico. Metamem betabliam. Quando fez a menicá, esse pássaro impurifica a pessoa que come. Então vimos alguns casos que sim, impurifica alguns casos que não. Zeakla, essa é a regra geral para entender tudo isso. Kol shepsulo bakodesh enom metamem betabliam. Se o problema do pássaro é que algum serviço errado foi feito, esse pássaro passou pela melicá normal, não tem nada de errado com o próprio pássaro, esse pássaro não impurifica a pessoa que come. Mas, mas tem algo de errado com o próprio pássaro. Por exemplo, no caso do que a gente acabou de ver, um pássaro jovem demais, velho demais para o sacrifício, ou defeituoso, tem algo de errado com o próprio pássaro. Então, mesmo que foi feita a melicá, esse pássaro impurifica. Se o problema é no serviço do Betamigdash, não tem nada de errado com o próprio pássaro, e a melicá foi feita, então esse pássaro não impurifica. Mas tem algo de errado, algo de inválido com o próprio pássaro, mesmo que foi feita a melicá, esse pássaro impurifica a pessoa que come. Não está tão claro, vamos entender melhor no decorrer da sugiot. Fala com o Amar Ra, disse lá, Smol Balayla. En metamin betabliah. O Kohen, ele fez a melicá, o abate com a unha do pássaro, com a mão esquerda. Ou à noite. O pássaro não impurifica a pessoa. Zar besakin metamin betabliah. Se um não Kohen fez a melicá, ou a pessoa fez a melicá com a faca, a pessoa que come o pássaro se impurifica. Explicando. Mas nasmo, deit lehechera beyom kipuri. Por quê? Se o Kohen ele fez a melicá com a mão esquerda, o pássaro não impurifica. Porque mesmo que o Kohen tenha que fazer o serviço do Betamidash com a mão direita, temos um caso que o Kohen faz o serviço com a mão esquerda, no Yom Kippur. O Kohen Gadol pegava o Ktoret, o incenso, para levar para o Kodesh HaKodashim com a mão esquerda. E segurava a pá com as brasas para o sacrifício com a mão direita. Então se vê que em certas situações, ou nessa situação pelo menos, algum serviço é feito com a mão esquerda. Então, o que a gente deduz daqui é que essa lei, que os Kohanim não podem servir no Betamidash com a mão esquerda, não é psur gamur, não é um problema absoluto. Porque a gente encontra esse caso que o Kohen Gadol faz esse serviço com a mão esquerda. Então, se o Kohen faz a melicá com a mão esquerda, não podemos sacrificar esse pássaro, mas se levamos para o Mizbeach, é sacrificado. Essa melicá é levada em conta com relação a isso. Então também é levada em conta para que esse pássaro não impurifique a pessoa que coma. também velela nami e velela terceira bevarim optarim. O Kohen não pode sacrificar à noite, mas tem um serviço do sacrifício que é feito à noite. Se sobraram partes dos sacrifícios que não foram queimadas de dia, são queimadas à noite. Evarim optarim, o sebo ou partes dos sacrifícios que não foram queimadas podem ser queimadas à noite. Então se vê que essa lei que não podemos fazer serviços à noite no Beit HaMikdash não é um psur gamur, não é um problema absoluto, porque encontramos um caso que sim. Então, se o Kohen faz amenicá do pássaro à noite, esse amenicá é levado em conta e esse pássaro nem purifica mais. Também, se amenicá foi feito à noite e leva um pássaro para o Mizbeach, é sacrificado. Pergunta então, Zarnami Itlechira Beshchida, também no caso que um não Kohen fez amenicá, deve ser a mesma coisa. Porque um não Kohen pode abater um animal, como do sacrifício. No caso de um pássaro, não, mas no caso de um outro animal, sim. Então você vê que um não Kohen pode servir. Então a melicá dele deveria ser levada em conta também, para que esse pássaro não impurifique. Como é que não? Shchita lava vodai. O abate do sacrifício não tem as mesmas leis do que o próprio sacrifício. Então, essa lei que o não Kohen pode fazer o abate não tem nada a ver com o sacrifício. Então, se o não Kohen faz a melicá, que tem a ver com o sacrifício, essa melicá é completamente inválida. Falará, o pássaro impurifica a pessoa que come. Pergunta Melão sobre isso. Vá Rabizeira, shchitat para bezar psula. Disse Rabizeira, se o não Kohen abate a pará do mar, a vaca vermelha, o abate não vale. Mahiravala, Elazar de Huká, Rav, ele trouxe uma prova. O pastor diz que Elazar, o coelho, vai abater a pará do mar. E diz Huká, que essa vai ser a lei. Então o que se vê? Que um não coelho não pode abater a pará do mar. Então, como a gente pode dizer que o abate não é um sacrifício? Mashane pará de coche betekabaiti. Responde agora que a pará do mar não é um sacrifício. A pará do mar pertence ao tesouro do Beit HaMikdash, é queimada, pegamos as cinzas para a purificação da impureza do falecido. Mas não é um sacrifício, então essa lei que o não Kohen pode fazer o abate da pará do mar não tem nada a ver com sacrifícios. Vamos ver, louco de reno? Muito mais. Koche bedekabait baokeuna. Koche mizbeach mibaya. Se a pará do mar não tem do chata guf, não tem a santidade corporal do sacrifício, pertence ao tesouro do Beit HaMikdash, mesmo assim, um não Kohen não pode abater. Então, muito mais que essa deveria ser a lei no caso do sacrifício, que tem que do Shatagul, tem essa santidade corporal. Então, em essência, um não Kohen não deveria poder fazer o abate do sacrifício? E a Torá facilita, diz que sim. Então, se vê que essa lei que um não Kohen não pode fazer sacrifícios, não é psur gamur, não é um problema absoluto. Então, se o não Kohen faz a melicá do pássaro, também esse melicá deveria ser levado em conta para que, pelo menos, o pássaro não impurifique a pessoa que coma. Não como o Rav disse. Rav disse que sim, impurifica. Amara Xixabere de David, midi de ava marod negai. De lava vodai o baiakeuna. Fala o Xixabere de David que não. Essa lei do abate da paraduma é como a lei de marod negai. Marod negai não é um sacrifício. O Kohen, ele verifica se a mancha de lepra do sujeito é impura ou não. Não tem nada a ver com sacrifício, mas só um Kohen pode fazer isso. Também o abate da pará do mar não é um sacrifício, mas só um Kohen pode fazer isso. Não temos nenhuma prova daqui que no caso do abate do sacrifício, em essência, um Kohen deveria fazer. Não. Uma coisa é marot negaim e pará do mar, que não são sacrifícios, mas precisam de um Kohen. Outra coisa é sacrifício, que no caso do abate, não precisa de um Kohen. Então, não tem nenhuma prova daqui que do fato que o não Kohen pode fazer o abate de um sacrifício, que ele, se ele faz a melicá do pássaro, o pássaro não impurifica. Pergunta, Venila, Mibamá. Podemos usar como prova a lei da Bamá. Antes da construção do Beit HaMikdash, a pessoa podia sacrificar sacrifícios onde ele queria. Uma Bamá particular, um altar particular dele. O não Kohen podia sacrificar também. Então, devemos falar o mesmo raciocínio de antes. A gente vê que um não Kohen pode sacrificar na Bamá, antes da construção do Beit HaMikdash. Então, a gente deduz que o problema de um não Kohen sacrificar não é um problema absoluto. Então, se o não Kohen Ele fez a melicá do pássaro. Esse pássaro não deveria impurificar? Quando, se a gente leva o pássaro para o Mizbeach, deveríamos sacrificar. A melicá do não Kohen deveria ser levada em conta, por que não? Mibamá loyalif. Rav, não leve em conta a lei da Bamá. A lei da Bamá, antes da construção do Betamidash, não tem nada a ver com o Betamidash. A santidade de um altar particular da pessoa antes da construção do Betamidash nem se compara à lei do Betamidash, então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pergunta Veló, não usamos como referência a lei da Bamá? Veatânia, olha a breita. Minaim vaiotze, sheimala loyered. Temos os emorim no Betamidash, as partes do sacrifício que são queimadas. Então, esses emorim, o sebo e o resto, não podem sair do Betamidash. Se foram retiradas, se invalidam, não podemos sacrificar. Mas, se foram retiradas do Betamidash, se invalidaram, depois levam para o Mizbeach, podem sacrificar. Por quê? Porque fala a Braita, assim como a lei da Bamá. A lei da Bamá é que a pessoa sacrificava fora do Betamidash, antes da construção do Betamidash, sacrificava fora, qualquer lugar, e não teria um problema. Então você vê que essa lei de um sacrifício que sai do Betamidash não é um problema absoluto. Então, se os emorim saem do Betamidash, não podemos sacrificar. Mas se já são levados para o Mizbeach, podem sacrificar. Então você vê que essa breda leva em conta a lei da Bamá para aprender uma lei do Betamidash, porque Rav disse que não. Resposta: Tana azot urat aulah samichle. A explicação é, conforme Rav, que essa breita não aprendeu da lei da Bamá para a lei do Betamidash. A fonte da breita do Pasuk, Zot urat aulah, vimos o Dav Yud Dalet Amud Bet, 14 no verso, como se explica esse Pasuk. A fonte dessa lei é do Pasuk. Isso que a breita trouxe Bamá é só um apoio. Rabbi Yochanan amar, Zar el metamem betabliya, Sakin metamem betabliya. E Rabbi Yochanan diz com o Digun Rav. Rabbi Yochanan diz que se um leão Kohen faz a melicá, faz o abaixo do pássaro do sacrifício com a unha, esse pássaro nem purifica a pessoa que come, pelo motivo de antes. Assim como um leão Kohen pode sacrificar na Bamá, antes da construção do Betamidash. Então, a melicá dele também é levada em conta com relação a esse mínimo que o pássaro que passou pela melicá do não Kohen não impurifica. Para ele falar a Yochanan, se a pessoa faz a melicá do pássaro do sacrifício com a faca, isso não é melicá. É uma melicá completamente que não existe, e esse pássaro impurifica. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver a continuação desse debate entre Rav e Rabbi Yochanan, vamos revisar também. E vamos ver uma nova Mishnah. O que acontece? O Kohen faz a melicá do pássaro e fez da forma válida. Depois verificou que o pássaro é trefá, tem um defeito interno e não serve para o sacrifício. Será que esse pássaro, metanele, metabliá, impurifica a pessoa que come ou não? Vamos ver isso com muito mais. Amém. Sobrou o Radunai, Lama, Menos, Amém.